Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Hesler, digníssimo presidente deste Tribunal de Julgamento, excelentíssimos deputados, desembargadores, advogados, assessores, servidores e todos os que estão nos ouvindo. Trata-se de representação por crime de responsabilidade apresentada por cidadão Ralph Guimarães Zimmer Júnior contra o governador do Estado Carlos Moisés da Silva e contra a vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer. Narra exordial quanto a Daniela duas omissões dolosas e uma ação dolosa. A primeira omissão dolosa consistiu em não suspender o pagamento da verba de equivalência aos procuradores de Estado no período de 15 a 17 de janeiro do corrente ano, quando assumiu o governo do Estado, mesmo já tendo sido intimada do primeiro pedido de impeachment número 73, no dia 15 de janeiro. A segunda omissão dolosa teria ocorrido quando, já fora do exercício do cargo, deixou de se manifestar publicamente no sentido de que o governador deveria suspender de ofício os pagamentos futuros após decisão monocrática do desembargador Pedro Manuel Abreu e mandado de segurança individual, que em 10 de fevereiro de 2020 revogou decisões anteriores que haviam determinado o pagamento de valores atrasados. E narra uma ação dolosa, também praticada fora do exercício do período do governo, e teria consistido em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos na defesa que apresentou em 27 de janeiro de 2020, no primeiro pedido de impedimento que restou arquivado. Quanto ao governador Carlos Moisés, aponta a representação também duas omissões dolosas e uma ação dolosa. A primeira omissão dolosa consistiu em deixar de suspender o pagamento da verba de equivalência e não determinar a instauração de sindicância após reassumir o cargo em 20 de janeiro de 2020 e se manifestar em 27 de janeiro na primeira representação. A segunda omissão dolosa consistiu em não suspender os pagamentos futuros diante da decisão do desembargador Pedro Manuel Abreu em 10 de fevereiro, que havia revogado a ordem de pagamento dos atrasados. A ação dolosa consistiu em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente a sua existência e efeitos após a apresentação de defesa nos autos de impeachment número 73. A representação ainda considera o procedimento fraudulento por se basear em decisões vetustas que seriam aplicáveis a uma diminuta parcela da categoria, tratando-se de verbas prescritas reconhecidas pela própria Procuradoria-Geral do Estado em manifestação processual em 2019. Fundamenta também a representação a ilegalidade da conduta omissiva de não suspender os pagamentos no relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado em 27 de fevereiro, que embasou a suspensão cautelar dos pagamentos em 20 de maio de 2020 pelo referido órgão. Faz menção, por fim, a pedido de instauração de notícia de fato perante o Ministério Público referente à apuração das mesmas condutas na seara da responsabilidade civil por improbidade administrativa. Esta, então, é a síntese dos fatos da representação e, em razão desses fatos narrados, capitulou a representação nos seguintes tipos da lei 1079 de 50, o artigo 9º, item 7, e artigo 11, item 1, combinado com o artigo 74, que consubstanciam crimes de responsabilidade praticados contra os bens jurídicos referidos no artigo 4º, parágrafo 5, probidade na administração, e 7, guarda ilegal e emprego dos dinheiros públicos. Eu inicio a minha exposição procedendo à leitura dos tipos políticos administrativos mencionados na acusação. A redação dos tipos políticos citados no artigo 1º, artigo 9º, são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração, item 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O artigo 11 são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, item 1. Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Diante da identidade dos fatos imputados e da simplicidade da narrativa da exordial, eu apreciarei a admissibilidade da pretensão acusatória contra os dois denunciados em conjunto, quanto aos pontos comuns, e farei as necessárias distinções entre a conduta de um e a de outro, quando for pertinente. Atentando-se para a redação legal dos crimes citados na representação, conclui-se que os fatos narrados não se amoldam às elementares típicas nem de um e nem de outro dispositivo legal. Inicio analisando o artigo 11, item 1 da Lei 1079. Em primeiro lugar, não há conduta enquadrável no crime do artigo 11, item 1 da Lei 1079 de 1950. Isto porque não existiu, em momento algum, conduta comissiva em ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais por quaisquer dos representados. Aliás, nem sequer houve descrição na acusação acerca desta conduta. Conforme se observa do procedimento administrativo 4421 de 2019, que embasa a representação, a concessão da verba de equivalência aos procuradores do Estado adveio na espécie de cumprimento de acórdão transitado em julgado proferido no bojo de mandado de segurança coletivo, número 2004-036-760-3, da relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu. Aqui eu abro um parênteses, porque toda vez que eu for falar em decisão transitada em julgado, eu estou me referindo a esse mandado de segurança, cujo número eu não vou repetir tantas vezes, porque são muitas vezes que eu irei citar no meu voto a respeito desse mandado de segurança. Só que quando eu falar decisão, coisa julgada, eu estou me referindo a esse mandado de segurança da relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu, que embasou o processo administrativo 4421. Eu inicio dizendo o seguinte: a competência administrativa para decidir os pedidos administrativos para concretização de direitos reconhecidos por decisão judicial compete à Procuradoria-Geral do Estado. A atuação do governador de Estado cinge-se à prática de simples autorização de processamento, instrução e análise do pleito. E as folhas 429 consta de acordo do governador de Estado autorizando esse impulso, autorizando este processamento. Observa-se neste despacho que não há qualquer ato decisório de mérito da lavra do governador de Estado. Não há nenhum pronunciamento deferindo ou indeferindo a paridade. O que consta é um de acordo para o processamento do processo administrativo, até porque depois foram apresentadas várias manifestações, vários pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, que é o órgão competente para decidir esses pedidos administrativos de reconhecimento de decisão judicial. Então, aqui não há ordem de despesas sem autorização em lei. Aqui há um cumprimento no bojo, no processo administrativo, de uma decisão transitada em julgado. E eu não vou repetir o número do mandado de segurança, que é aquele de relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu. E esse processo administrativo, repita-se, ele teve por base um acórdão, o qual respeitou de forma fidedigna o modelo legalmente previsto, com os pareceres exarados pelos órgãos competentes, inclusive pelo Conselho Superior da Procuradoria do Estado e ato da Procuradora-Geral do Estado, seguido de encaminhamento para a Secretaria de Administração. Então, é certo que, na sua gênese, não houve qualquer ato do governador passível de enquadramento em qualquer dos tipos atinentes aos crimes de responsabilidade. Tanto é assim que a primeira representação que tramitou aqui nesta casa, formulada aqui perante a Assembleia Legislativa, ela restou arquivada, folhas 492 e 493, com o parecer favorável, inclusive, da Procuradoria Jurídica da Casa. Eu até vou ler depois um trechinho num outro tópico do voto. A segunda representação, apesar de trazer alguns elementos novos e relevantes sob o ponto de vista jurídico, ora em análise, nós estamos analisando essa segunda representação, por seu turno versa sobre os mesmos fatos daquela primeira representação e se afigura inepta e destituída de justa causa quanto a ambos os denunciados. Aqui eu tenho uma visão um pouquinho diferente aqui do desembargador Rizelo, porque alguns fatos realmente tão narrados, mas tem outros que não há uma narrativa congruente em que se possa dizer, se possa afirmar que ela não seja inepta. Há uma descrição defeituosa, que não indica, por exemplo, dever especial de agir, não descreve o dolo, em que consistiria o conluio, joga expressões fraude, ajuste, e alguns fatos são compreensíveis, concordo com Vossa Excelência, mas tem muita descrição genérica, vaga, que na minha modesta visão, meu modo de entender, sim, são fatos jogados, adjetivos apenas, que não narram congruentemente os fatos. Por isso, eu reputo essa representação inepta também. Então, não há que se falar em conduta comissiva de ordenar despesas não autorizadas por lei, até porque nem sequer essa conduta restou descrita. Embora que foi dito mais propriamente no relatório do deputado Kennedy, de que realmente não se aplica o código penal, porque os crimes de responsabilidade eles não constituem infração penal em sentido estrito, já que não são punidos com pena privativa de liberdade. Mas eu não posso aqui deixar de aplicar e considerar que a prática dos delitos de responsabilidade referidos na representação, eles podem ser, sim, praticados sob a forma de omissão imprópria mediante aplicação, por analogia às infrações político-administrativas, das regras afetas à teoria do crime, previstas na parte geral do Código Penal, em especial o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Eu preciso utilizar essa norma de extensão, porque, senão, eu não poderia enquadrar fazer análise do enquadramento dessas supostas omissões dolosas que o representante descreveu na sua exordial. Então, esse enquadramento das omissões dolosas eu só posso fazer mediante a aplicação analógica do Código Penal, porque, senão, então, a gente aqui nem poderia analisar essas omissões. Então, eu tenho que aplicar a norma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ocorre que a peça vestibular ela nem ao menos elucida qual seria a regra de competência administrativa que imporia ao governador e à vice, quando esteve investida na chefia do executivo, o mister de obstar o cumprimento da decisão judicial em procedimento administrativo que observou as devidas prescrições legais. Toda a exordial acusatória que visa a imputação de um delito comissivo na modalidade omissiva imprópria, ou seja, comissiva por omissão, ela obrigatoriamente ela deve embasar a tipificação indireta, trazendo à tona o dever legal de impedir o resultado criminoso, que teria sido inobservado pelos supostos sujeitos ativos do crime. E no caso, no presente caso, o representante ele não trouxe à baila qualquer regra de competência que autorizasse, que franqueasse o governador e a vice-governadora de se imiscuírem no processo administrativo de cumprimento de decisão judicial a cargo da Procuradoria-Geral do Estado para frustrarem a sua efetivação, uma vez que eles não são competentes para dirimir o mérito administrativo. A competência é da Procuradoria-Geral do Estado. Então, na falta de descrição do dever legal que imporia ao chefe do Executivo a incumbência de obstaculizar a obediência à ordem judicial, e aí eu falo, obediência à ordem judicial, eu estou sempre me referindo àquele mandado de segurança coletivo da Relatoria do Desembargador, número tal, que eu não vou repetir tantas e quantas vezes, eu vou falar inúmeras vezes. Então, não, voltando ao meu raciocínio, a minga de falta de descrição do dever legal que imporia ao chefe do Executivo a incumbência de obstaculizar a obediência à ordem judicial, suspendendo os pagamentos da verba, é evidente que a acusação desponta absolutamente inepta no que toca também à imputação do delito omissivo impróprio, o que, consequentemente, leva à sua rejeição. Ainda com relação à competência administrativa da Procuradoria-Geral do Estado para decidir o mérito, embora a representação não tenha feito referência expressa a isso, mas eu vou fazer referência porque foi comentado naquela decisão do Tribunal de Justiça há pouco, que foi suspenso o julgamento, alegando uma irregularidade formal no julgamento daquela reclamação, e foi dito que haveria possibilidade, poderia se conjecturar a existência de um eventual conflito de interesses pelo fato de que o processo administrativo versou sobre reconhecimento de direito concernente à carreira dos próprios procuradores de Estado. Então, diante disso, haveria, em tese, algum conflito de interesse, embora a representação não faça menção expressa a esse aspecto. O certo é que o modelo procedimental estabelecido na lei foi observado. Portanto, não haveria fundamento normativo para que o governador, intrometendo-se em competência administrativa que não lhe cabe, embaraçasse o cumprimento de uma decisão judicial. Então, esse conflito de competência, eu entendi por bem abordar em razão dessa conjectura que poderia haver. E essa possibilidade se verifica com mais clara evidência quando se observa que houve, nesse processo administrativo 4421, a manifestação do Conselho Superior da instituição, que é o órgão de controle interno competente para examinar matérias de interesse da carreira dos procuradores de Estado, conforme artigo 20, incisos 2 e 7 da Lei Complementar Estadual 317, de 2005. A propósito, a competência da Procuradoria-Geral do Estado e a observância do devido processo legal nesse processo administrativo 4421, ela foi ratificada pelo Tribunal de Contas do Estado, por sua Diretoria de Atos de Pessoal, DAP, em parecer da lavra de Rafael Périco Dutra, Auditor Fiscal de Controle Externo, com anuência da diretora da DAP, senhora Ana Paula Machado da Costa, e também contou com a concordância do conselheiro relator Wilson Rogério Vandal. A folha 36, eu cito no voto um trecho em que há expressa concordância de que as competências nesse processo administrativo, as competências administrativas nesse processo administrativo foram devidamente observadas. E ressaltando até que essa matéria não haveria qualquer impugnação, qualquer menção a isso, porque realmente foi devidamente observada no caso concreto. Então, assentando que a estrita observância às regras de competência também foi essa observância dessa regra de competência, ela foi também citada na decisão do Procurador-Geral do Estado, que deferiu a notícia de fato que objetivava investigar o governador do Estado, o que foi confirmado pelo Conselho Superior do Ministério Público quando negou provimento ao recurso interposto pelo representante. Eu também trago no voto um trechinho da decisão do Procurador-Geral de Justiça, que atesta a observância da legislação estadual. Presidente, eu só vou interromper um pouquinho. Se eu pudesse pedir para as pessoas que estejam ali fora Falar um pouquinho mais baixo, para eu não precisar ter que falar tão alto, porque está bastante conversa. Portanto, se à luz da compreensão do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado e da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, a competência material para fazer cumprir a decisão judicial e para tratar de questões afetas à carreira do Procurador de Estado foi respeitada, não havia, obviamente, sob essa perspectiva, qualquer dever legal que impusesse ao governador Carlos Moisés e Daniela Cristina, quando no exercício, o dever de obstaculizar o acórdão transitado em julgado. Eu agora parto para a análise das teses suscitadas na representação para justificar a ocorrência das ações e omissões dolosas por parte dos representados. O primeiro argumento que o representante traz se refere à notificação dos representados acerca do pedido de impedimento número 73. A tese deduzida pelo representante é de que a simples notificação em processo de impeachment anteriormente ajuizado imporia à vice-governadora que esteve no exercício do cargo entre os dias 15 e 17 e, ulteriormente, após o dia 20, ao governador do Estado, que assumiu o governo no final de janeiro, não, para o representante, essa simples notificação ensejaria o dever de suspender os pagamentos da verba de equivalência aos procuradores do Estado e instaurar a sindicância. Ocorre que esse dever de agir insinuado pelo acusador, ele carece de supedâneo legal. Isso porque é induvidoso que a simples propositura de processo de impedimento em que se procede a análise rasa e tendenciosa dos fatos, com conotação evidentemente política, não tem o condão de impor ao governador e nem à vice o dever de embaraçar a efetivação de uma decisão transitada em julgado. Não custa lembrar que o primeiro processo de impedimento não foi admitido pela presidência dessa casa e houve, como já falei, um parecer da Procuradoria Jurídica, da doutora Gláucia Matti, daqui, da Lesc, dos quais eu colaciono alguns trechos. Isso para fundamentar que aquele primeiro pedido de impeachment ele não pode servir como dever legal de obstar o pagamento da verba de equivalência. Diz a doutora Gláucia Matti, folhas 416, 435, abre aspas. Aqui é a procuradora da Lesc. O simples de acordo para o processamento do feito que busca instrução e análise não pode levar à conclusão de que o subscritor, no caso o governador, anuiu com qualquer irregularidade ocorrida em seu desenrolar. A descrição genérica dos fatos imputados ao governador contraria o artigo 5º 55 da Constituição Federal, na medida em que inviabiliza o direito de defesa. A presente denúncia não torna explícito os atos eventualmente teriam sido concretamente praticados pela autoridade denunciada e nem fica claro como tais atos se ajustariam aos tipos invocados de maneira genérica ou ao específico artigo 11, item 1 da Lei Federal 1079. Portanto, conclui a doutora Gláucia, da Lesc, a inicial sequer deve ser conhecida, eis que não se encontram presentes indícios da autoria e prova da materialidade capazes de conduzir o Poder Legislativo ao processamento desta representação por ato do governador e da vice-governadora do Estado. Isso é a primeira, o parecer naquele primeiro pedido de impeachment. E o presidente desta casa, ele acolhe esse parecer e decide que a representação ofertada pelo cidadão Ralf Guimarães Zimmer, buscando a imputação de crime de responsabilidade contra o governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e vice-governadora, em exercício, Daniela Heine, não merece ser recebida, à míngua dos requisitos capazes de sustentar a prática dos crimes de responsabilidade previstos nos artigos 4º, 11, item 1, combinados 74 da Lei Federal 1079. Portanto, senhores, nem a primeira e nem a segunda representações, a despeito da legitimidade do pleito aviado por cidadão no gozo dos seus direitos políticos, tem o condão de explicitar toda a complexidade da questão jurídica envolvida, a qual será devidamente analisada neste voto. Em resumo, é inviável extrair dessa ciência acerca da apresentação de um simples pedido de impeachment, mormente quando não admitido, como eu acabei de ler os trechos da manifestação da procuradora da Lesc e do presidente, não é possível se extrair desse simples pedido de impeachment qualquer dever legal de obstar suposto resultado criminoso. Outro argumento do representante refere-se ao exercício do direito de defesa. Eu vou aqui, porque eu também vou falar sobre um argumento que o desembargador Sivinski também trouxe, que é bastante interessante. Assim, eu olhei sob outra ótica, eu achei que ele não teria tido esse... É como o desembargador, ele é muito conhecedor do assunto, trouxe até essa visão que eu agora estou também encampando também, esse mesmo entendimento. Mas eu achei que o representante não chegou nem a essa, mas eu vou explicitar. O dever legal de agir, então, não deflui tampouco da apresentação da defesa de próprio punho pelos representados, que, segundo o representante, essa defesa no primeiro processo de impeachment seria uma encampação da ilegalidade. Eles teriam chancelado a suposta ilegalidade, segundo o entendimento do representante. Ele descreveu como ação dolosa. Ele não escreveu a conduta descrita no artigo 11, item 1. Ele descreveu essa encampação da ilegalidade ao fazer a defesa no processo do primeiro impeachment como sendo a ação dolosa que deveriam responder os representados. Ele não colocou ordenar a despesa sem previsão de lei. Ele colocou que haveria uma encampação da ilegalidade no momento que os representados fazem essa defesa de próprio punho no primeiro processo de impeachment. Porém, estando os aludidos agentes públicos, políticos, na condição de acusados frente a uma imputação de prática de crime de responsabilidade, revela-se imprescindível que lhe seja franqueado o gozo dos direitos à ampla defesa e ao contraditório na forma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. É inarredável, assim, o reconhecimento em seu favor da possibilidade de aventarem qualquer tese defensiva, quer atinente à fragilidade probatória, quanto à materialidade e à autoria, quer no que toca ao próprio mérito do ato ou processo administrativo, cuja constitucionalidade é, sim, de fato, de apuração complexa e controvertida, como será exaustivamente exposto no presente voto. Então, não se pode, em hipótese alguma, dessumir do sagrado direito de defesa suposta ratificação ou encampação do ato caracterizador do crime de responsabilidade, como fez constar na exordial. E, sufragando esse entendimento, eu trago a fundamentação desenvolvida pelo Conselho Superior do Ministério Público, que confirmou o indeferimento de notícia de fato referente ao governador, desprovendo o recurso manejado pelo representante, e esse aqui não houve recurso e não foi modificado, não, ele restou confirmado, é contra o governador, eu não estou falando do Davi, e essa decisão eu vou também explicitar no devido momento, mas aqui eu estou falando do governador. E, relativo a esse mesmo acontecimento, olha o que o Conselho, eu não estou falando aqui, não é a defesa do governador, não, aqui, eu estou falando aqui, é o Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina. Ele diz o seguinte: impossível inferir que houve prévio ajuste ilícito entre os agentes políticos em razão de o governador ter sustentado, na apresentação de sua defesa no procedimento de impeachment na Lesc, a legalidade do ato que concedeu a paridade salarial aos procuradores de Estado com os procuradores da Assembleia. O fato de governador ter externado sua opinião acerca de questão envolvendo a paridade salarial concedida aos procuradores de Estado não suporta conclusão juridicamente válida de que participou de ilegal conluio com os demais agentes públicos. Portanto, jamais se pode extrair do exercício do direito à defesa técnica a eficácia probante que o representante lhe almeja imputar. Se assim fosse, a defesa dos representados ficaria sobremaneira comprometida. Por quê? Se permanecesse em silêncio, que é um direito deles, né? Mas se permanecesse em silêncio, o que, que o acusador ia dizer? Ah, foram desidiosos. Se reconhecessem a ilegalidade da paridade, ah, foram confessos. Se eles defendem a legalidade do ato, ah, encamparam a ilegalidade. Então, qualquer que fosse a conduta dos representados, incidiriam, em tese, em crime de responsabilidade. E com essa conclusão, não se pode compactuar. A defesa não tem esse condão. E esse argumento é inconstitucional, viola o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E quanto à encampação, como destacou o desembargador Sivinski em seu voto, ela, que não pode se entender a expressão encampação contida na representação à luz da teoria da encampação, já que esta tem aplicação restrita para corrigir eventual erro na indicação da autoridade coatora do mandado de segurança. Jamais se prestará, segundo a lição do desembargador Sivinski, jamais se prestará para responsabilizar o governador pelo exercício do direito de defesa em processo de impedimento. Então, sob todos os ângulos que se analise a questão, essa defesa que foi feita a próprio punho pelo governador e pela vice-governadora, elas não podem ter essa eficácia probatória de encampação da ilegalidade. E aí, senhores, com a rejeição da tese de intimação, dos efeitos da intimação, que para o representante essa intimação ensejaria o dever legal de obstar o pagamento, e com relação à rejeição dessa tese de que a defesa teria esse condão de encampar a ilegalidade, eu já afasto a ação dolosa, tanto para o governador e tanto para a vice, porque a ação dolosa foi esse argumento, encampação. Então, é um argumento inconstitucional. Não tem como subsumir considerar uma ação dolosa, considerar uma defesa como ato de encampação de ilegalidade. E eu já afasto aquela outra omissão, a primeira omissão dolosa, de que a simples intimação no primeiro processo de impeachment, ela teria esse condão de gerar um dever legal de agir dos representados de suspender o pagamento. Mas a representação não para por aí, ela traz outros fundamentos que merecem análise. O terceiro fundamento trazido para justificar a segunda omissão dolosa seria a decisão monocrática de Pedro Manuel Abreu, mandado de segurança individual 90.16.397.12 de 1998. Aqui, com relação à vice-governadora, saliente-se que essa decisão já foi em fevereiro, ela já não estaria mais no cargo, mas vamos analisar. Essa tese levantada pela acusação, ela se refere aos efeitos da decisão que revogou a ordem de pagamento dos atrasados proferida pelo desembargador Pedro Manuel Abreu. E aí eu preciso fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu naquele dia 10 de fevereiro de 2020. Eu acabei ainda assistindo ontem à noite essa entrevista que o governador do Estado concedeu nesse dia. O governador realmente, nessa entrevista, num programa de TV, ele noticiou que o Estado teria sido instado para pagar os atrasados da verba de equivalência. Isso nesse processo de mandado de segurança, que seria esse de relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu. Aí, depois que ele... Isso foi no período da manhã. Ao meio-dia, exatamente às 12 horas, ora representante, Dr. Ralph, ele protocola uma petição nesse mandado de segurança individual, do qual ele não é parte, e alega todas essas alegações de que a ilegalidade no pagamento, da fraude, enfim, ele traz todo o relato lá perante o desembargador Pedro Manuel Abreu e postula o reconhecimento de ofício da prescrição. O desembargador Pedro Manuel Abreu, muito cauteloso, é o decano, é o nosso decano, é um desembargador extremamente competente e extremamente cauteloso. O que ele faz? Ele determina a intimação das partes para se manifestar sobre essa intervenção, né, do representante, e, preocupado, ele revoga a ordem de pagamento dos atrasados. Aí, eu agora passo uma análise dessa decisão. Aqui, até que ponto essa decisão teria reflexo, ensejaria o dever legal do governador e da vice, no sentido de se opor publicamente, né? É a tese de se opor ao pagamento das parcelas vindouras, porque ali, nesse mandado de segurança individual, objetivava o pagamento das parcelas atrasadas. Eu digo que essa decisão ela não gera qualquer dever legal do governador e da vice-governadora em relação à possibilidade de eles se miscuírem num processo administrativo de cumprimento de decisão transitada em julgada da competência que não é deles. Primeiro, porque essa decisão é uma decisão precária, ela não analisou o mérito da legalidade ou não da paridade. Não há nenhum exame concernente a ser possível ou não a paridade. O objeto dessa decisão do desembargador Pedro Manuel, e essa decisão, eu estou falando, é uma decisão monocrática, não é aquele mandado de segurança coletivo que embasa o processo administrativo. Eu estou falando aqui de uma decisão provisória, aquela que o representante cita para fundamentar as omissões dolosas dos representados. Nessa decisão, o desembargador Pedro Manuel Abreu, ele disse que as decisões anteriores que ele havia determinado o pagamento, elas estavam embasadas, agora sim eu vou falar, estavam embasadas em decisão transitada e julgada, naquele mandado de segurança dele mesmo, naquele que é objeto do... Então, ele diz que ele ordenou o pagamento. Ele próprio ordenou o pagamento, é o decano da corte. Então, como exigir que o governador suspendesse o pagamento dos vincendos, dos vindouros, diante de uma decisão dessa precária? Ele apenas ficou preocupado, diante dessa intervenção do representante, em relação a períodos interruptivos de prescrição, ele ficou preocupado e, vamos lá, espera, não vamos pagar ainda. Vamos intimar as partes para se manifestar. Aí, inclusive, ele deixou claro que a questão é complexa. Ele deixou claro a complexidade da matéria quando ele disse também que ele mesmo estava cumprindo uma decisão transitada e julgada, e também quando ordenou a intimação das partes para se manifestarem sobre a vigência e eficácia do artigo 196 da Constituição Estadual frente ao atual ordenamento jurídico constitucional. Então, se fosse uma coisa tão simples, se o 196 já tivesse sido constitucionalidade já reconhecida, já decretada, o desembargador não mandaria que as partes vão se manifestar para ver, é vigente, não está vigente? Então, como exigir do governador do Estado? Não, é inconstitucional. O próprio desembargador está determinando a intimação das partes para se manifestar. Também pediu para trazer todos os mandados de segurança coletivo, seja da relatoria dele, seja da relatoria de outro julgador a respeito da matéria. Se a questão fosse tão tranquila, ele não precisaria mandar trazer os mandados de segurança dele, de outros. Outra situação não há nenhum comando nessa decisão determinando algo ao governador de estado. Ele não figura como autoridade coatora, ele não é parte desse mandado de segurança. São alguns procuradores que ajuizaram esse mandado de segurança e não há um comando para o governador para intervir naqueles autos ou intervir no processo administrativo, suspendendo pagamentos de incêndios, não. O desembargador foi cauteloso, ele disse que essa decisão se restringe apenas aos impetrantes e questionou a legitimidade e o interesse jurídico do representante, do ora representante, que protocolizou a petição ao meio-dia, lá nesse mandado de segurança, o interesse dele de intervir num processo do qual ele não fazia parte. E deixou bem claro, a discussão deve centrar-se exclusivamente no plano jurídico e estar afastada, sob pena de violação ao dever de probidade, qualquer força ou pressão política, de qualquer natureza, ou espécie, ou finalidade.